Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Entrevista.
Nos últimos 100 anos, a luta feminista por direitos e igualdade provocou impacto no cenário político brasileiro. De operárias grevistas em 1917 aos atuais grupos de pressão política, as mulheres se mobilizaram para que algumas de suas demandas fossem atendidas. Pesquisas recentes aprofundaram a compreensão de diferentes momentos dessa história. Parte desses trabalhos está no livro 50 Anos de Feminismo, Argentina, Brasil e Chile, lançado esse ano pela editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP. Nós estamos na linha com uma das organizadoras desse livro, Lúcia Velar, que é professora do Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Boa tarde, professora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde, Fabrício. Boa tarde aos ouvintes. E obrigada pela entrevista. Falar um pouco sobre feminismo é sempre bom.
Professora, o livro mostra o papel das organizações feministas na conquista de proteção jurídica e social das mulheres. Se a senhora tivesse que destacar essas principais conquistas, quais que deveriam ser citadas?
Avançamos alguma coisa na luta contra o feminicídio, né, com a Lei Maria da Penha, que requer, por outro lado, maior equipamento do judiciário para que as mulheres realmente sejam atendidas em situações de violência doméstica, né? Mas também conseguimos avançar numa ideia mais universalista de implantação de creches, principalmente para filhos de mães de baixa renda. E acho também essa questão das aposentadorias, que por exemplo, até vou destacar aqui o caso do Chile, que Michelle Bachelet conseguiu modificar o sistema previdenciário, que teve um grande impacto sobre as mulheres, porque ali naquele país o sistema era absolutamente privado, né? Uma herança, um legado do governo Pinochet. Empresas privadas que financiavam as aposentadorias. E a Bachelet empreendeu um enorme esforço para que essas aposentadorias se fossem agora, né, fizessem parte de uma política de proteção social do Estado. Então, isso beneficiou muitas mulheres, principalmente as mais idosas, né, que têm uma relação com o trabalho muito intermitente, quer dizer, elas vão ao mercado de trabalho, voltam para cuidar da família e depois voltam para o mercado de trabalho, que tem um impacto enorme sobre a vida delas quando elas estão mais velhas. Então, isso também foi um grande avanço. E acho que nós avançamos também, por exemplo, no combate, por exemplo, à prostituição, na implantação de cursos profissionalizantes para mulheres, aliás, cursos profissionalizantes para todos, mas segundo os nossos dados, as mulheres, as mulheres de baixa renda e as mulheres negras, elas tiveram um acesso maior a esses cursos profissionalizantes, então isso vem beneficiando as mulheres para entrarem de modo um pouco mais ativo, né, no mercado de trabalho. Então, acho que também é muito importante destacar que o feminismo, ele trouxe para vários segmentos da sociedade brasileira uma ideia de organização, de que é preciso lutar em grupos, né, porque esse vínculo de solidariedade que faz uma espécie de cola entre os membros do grupo, essa solidariedade faz avançar. Eu vou dar um exemplo, inclusive, de uma luta que foi ainda na década de 60, 70, por exemplo, a luta por creches e luta contra o custo de vida, luta a favor da instalação de luz elétrica, enfim, coisas assim essenciais, fundamentais, que se não fosse esse sentimento, né, de que as mulheres ganham força na medida em que elas lutam em grupos, isso o feminismo deixou e deixa como um legado que vai sendo estruturado historicamente, deixa esse sentimento, né, de força de grupo e de que é possível avançar nas políticas públicas e sociais que favorecem a igualdade de gênero.
Nós estamos conversando com Lúcia Velar, ela é professora do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Professora, um ganho obtido recentemente foi a criação do Orçamento Mulher. O que é esse Orçamento Mulher e que benefícios que ele trouxe?
O Orçamento Mulher, por incrível que pareça, pode parecer uma ideia trivial, mas não é. Porque esse ganho que nós tivemos só aconteceu no Brasil. Se você pegar todos os países latino-americanos, talvez o México conseguiu talvez avançar um pouco, emplacar no Ministério do Planejamento, no registro do Orçamento da União, essa categoria Orçamento Mulher. O que, que isso significa? Significa que aquele governo, naquele ano, assume a responsabilidade financeira de dar suporte a algumas políticas de igualdade de gênero. Isso traz uma transparência enorme. É possível que os movimentos feministas e movimentos de mulheres acompanhem a realização desse orçamento. É orçamento, um financiamento para coletividades. Quer dizer, é uma transparência. Raramente nós temos em nossa vida democrática, se nós pensarmos bem, há um ou outro grupo que faz esse acompanhamento orçamentário em pouquíssimos estados brasileiros, por exemplo, alguns grupos organizados que fazem esse acompanhamento. Mas as mulheres, elas têm organizações não governamentais ligadas a movimentos municipais e estaduais que acompanham esses financiamentos. Então, por exemplo, se o governo se comprometeu com políticas de saúde para as mulheres, né, equipar melhor os hospitais no atendimento pediátrico ou nas doenças que são mais comuns entre mulheres, por exemplo, tratamento de câncer, de mama, coisas muito específicas, que é possível ter um acompanhamento, uma vigilância, se quisermos, né, entre aquilo que foi prometido e aquilo que realmente foi aplicado. Eu acho que a gente pode destacar aí o caso específico do campo da saúde da mulher. Porque o Ministério da Saúde no Brasil, historicamente, já teve, para nós mulheres, para os feminismos, teve ganhos porque conseguimos ter representantes de vários grupos organizados e que cuidam das questões da saúde da mulher, com assento no Ministério da Saúde. Quer dizer, é um tipo até de representação política. Quer dizer, se nós não estamos no parlamento em número significativo, por meio dessas organizações, nós conseguimos ter alguma voz, né, no direcionamento de algumas dessas políticas. Isso é um ganho enorme. O campo da saúde é um campo que requer investimentos enormes, né? Imagina cada hospital, em cada município, ou em cada região, atendendo as famílias, né? Porque na medida que você atende as mulheres, você está beneficiando as famílias como um todo. E isso foi um esforço, um ganho, que primeiro veio dos movimentos organizados no campo da saúde, que tem uma história muito antiga, já começaram a se organizar desde os anos Vargas, etc., mas a partir da redemocratização brasileira, né, em que os movimentos de mulheres se adensaram muito mais, então alguns deles se fixaram nas questões da saúde e, com isso, mais tarde, conseguiram emplacar esse registro no orçamento mulher. Então, a vigilância de se aquilo que foi adotado orçamentariamente realmente foi realizado. E esse acompanhamento, que infelizmente acho que não teremos agora, nesse momento, teremos de ver adiante, se vamos voltar a essa situação de maior diálogo entre a sociedade e as várias instâncias do Estado. E, então, quer dizer, foi um ganho enorme, né? Contra, por exemplo, as políticas contra o feminicídio, a violência contra a mulher, etc. Quer dizer, requer muito dinheiro, muito investimento. Né? As casas-abrigo para as mulheres que sofrem violência, um investimento contínuo. Quer dizer, isso entrou no orçamento mulher.
O Brasil é apontado como um país, um movimento feminista bastante organizado, mas que tem muito pouca representatividade de mulheres no parlamento, como a senhora falou há pouco. Rapidamente, o que explica esse descompasso?
Eu tenho uma explicação pronta, porque pesquisamos os partidos políticos brasileiros e sabemos que os partidos políticos brasileiros se organizam regionalmente, e regionalmente do ponto de vista oligárquico, com cúpulas muito fechadas, cúpulas partidárias muito fechadas, no geral, com uma reprodução de poder que vem de muitos e muitos anos, com uma parcela de reprodução de poder altamente familiar, E com muito pouca abertura para novas lideranças, por exemplo, essas que vêm dos movimentos sociais, dos movimentos da sociedade. Então, essa burocracia partidária no Brasil, ela não está aberta à entrada das mulheres. Nós temos depoimentos de mulheres que tentam furar esse cerco, e o esforço é enorme. É preciso, quase como se fosse uma luta frente a frente, para que o nome delas seja legitimado como uma representante de um grupo de mulheres, e para que elas ganhem um lugar no conjunto das candidaturas e que obtenha minimamente um financiamento para enfrentar as eleições. Então, essa oligarquia partidária não é favorável à entrada de mulheres principalmente no Brasil.
Perfeito. Nós conversamos com Lúcia Velar, do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Para saber mais sobre as pesquisas que resgatam a história da luta dos movimentos feministas no Brasil, leia a reportagem de Danilo Albergaria na revista Pesquisa FAPESP de junho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.